Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos. O meu nome é Tiago Ferreira e hoje tenho comigo André Simão Reis. Olá, André.
Olá.
Obrigado por ter aceitado o meu convite. E eu não vou começar por fazer uma biografia tua, não te vou fazer uma nota introdutória, vou pedir que tu mesmo me digas o que é que tu achas que as pessoas devem saber sobre ti.
Ok, me chamo André Simão, tenho 47 anos, nasci na Vila de Fão, concelho de Esposende, sou arquiteto e sou músico.
E isto leva-me a uma história que tu já conheces, mas que as pessoas provavelmente não conhecerão. Há 10 anos eu não tinha um smartphone e estava à tua procura.
Uhum.
E eu sabia que tu estavas em casa dos teus pais em Barcelinhos. Então entrei num café e perguntei se porventura alguém saberia onde é que ficava a casa dos pais do André Simão Reis. E o senhor que estava ao balcão perguntou-me se ele era o arquiteto vocalista. E disse exatamente, era o arquiteto vocalista. Eu acho que é uma definição que encapsula bem aquilo que tu és. André, música e arquitetura.
Uhum.
Há uma delas que seja a mulher e a outra a amante, ou são as duas?
Não, é bastante árabe nesse aspecto. São duas mulheres que coabitam muito saudavelmente e não te sei dizer se alguma é mais importante. Claro que uma será mais importante que a outra em certos aspectos. Digamos que o meu 9 às 5 é a arquitetura, apesar de raramente acontecer às 9 e nunca terminar às 5, e aquela coisa mais da noite e da invasão é a música, mas já não me separo de nenhuma.
Nenhuma?
Não.
Nem se tivesses que fazer uma escolha?
Se fosse obrigado, teria que pensar, mas não consigo decidir agora.
Não?
Não.
Em ambos os campos em que tu te mexes, há uma componente, ainda que muito difusa em alguns aspectos e não transferível de um para o outro, a questão da estética. Ou seja, ao contrário de mim, também, quer dizer, de certa forma sou músico, mas a minha vida profissional é muito mais árida, é muito pouco estética, a tua tem a estética nas duas componentes. Isso vem cedo ou foi um gosto adquirido?
Vem cedo, vem muito cedo até. Não sei se não terei sido vítima de algum condicionamento, no sentido em que eu cresci mais próximo dos meus avós, e o meu avô era um esteta não assumido, ou seja, era assim aquele tipo relativamente patriarcal, até duro, mas passava a vida a ouvir música e acho que ele me fez bastantes limpezas ao cérebro, no sentido de me condicionar a gostar daquilo. E foi muito bem sucedido desde muito cedo, porque eu, desde que me lembro, a música está lá, e desde que me lembro, aquele impulso para a expressão, na generalidade, também está lá. Desenhar, sabes, tocar instrumentos, então começou tudo muito cedo, é tão estruturante, é tão precoce, que eu acho que nunca me vi de outra maneira.
E de alguma forma, há aqui, e eu agora vou tentar conduzir isto para aquilo que me levou a trazer de cá,
uhum,
que é a definição, a procura, a caracterização, uhum, do que é estilo.
Estilo.
Eu não faço a mínima ideia do que é, apesar de achar que incessantemente as pessoas andam à procura dele. E no outro dia ocorreu-me que eu não conheço ninguém que se considere a si próprio parolo. Ou seja, as pessoas atribuem-se a si próprio sempre uma quantidade de estilo.
Uhum.
E há sempre alguém que nos acha parolos a nós, com, uhum, certeza. Que olhando para nós acha que nós não temos estilo. Que importância é que tem esta questão do estilo, se ela também te atormenta ou se tu relaxas e deixas que ela possa eventualmente aparecer ou não?
Antes disso, disseste aí essa coisa do ser parolo e ninguém acha que é. E um amigo meu um dia destes falávamos sobre parolice e tentávamos definir o que é ser parolo, e ele dizia com muita propriedade, acho eu, que ser parolo é acima de tudo ter medo de ser parolo. Ou seja, as pessoas mais atormentadas pela possibilidade de serem parolos, normalmente são os mais parolos, porque de repente condicionam tudo em torno disso, começam-se a fazer à volta da ideia de fugir a ser parolo, e isso transforma-se nos parolos, não é? E a tua pergunta era?
Se consegues pôr um dedo em cima disto, por exemplo, qual foi o teu primeiro ídolo? Ou ídolo?
Ídolo?
Sim. Ou seja, alguém que tu, do teu ponto de vista, inteligias como esta pessoa tem estilo. Esta pessoa
ídolo
sabe
de
o que
estilo.
É.
Ídolo
sabe,
de estilo.
Sabe o que é. Sabe o que é que isso é.
Ora bem, pois, se fores um gajo saudável, pode muito bem acontecer de ter sido fanático por pessoas que hoje dirias que têm muito pouco estilo. Por exemplo, eu lembro-me de achar o Slash muito estiloso, não é? E ainda hoje não acho que seja propriamente nenhum pecado achar o Slash estiloso, mas com certeza já estará longe dos meus standards. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que vai mudando, porque o ar do tempo muda, mas a mim parece-me que o estilo não é uma coisa assim tão... Primeiro é uma palavra espetacular, ou seja, um conceito espetacular, porque cabe lá muita coisa. Ou seja, é uma espécie de umbrella term. Para mim é tipo, imagina um curso superior de estilo, que tem várias disciplinas. Por exemplo, sei lá, o glamour e o exotismo, a exuberância, é uma espécie, não é uma semestral do curso de estilo. Por exemplo, também a discrição, o mistério, um certo ser assim mais arcano, também é uma semestral. Depois tens cadeirões, a elegância. Aquela coisa que já não vem, já não tem a ver com a maneira como os outros olham para ti e como tu achas que os outros olham para ti, tem mais a ver com uma espécie de coisa que vem de dentro. A elegância, a graça, a graciosidade, a fleuma, né? Seres uma personagem vaporosa, isso é uma coisa que vem muito mais dentro, é um cadeirão do curso de estilo, né? Tens, por exemplo, a beleza, que é uma coisa que é tipo a geometria descritiva, ou sabes ou não sabes, ou tens ou não tens, né? Há pessoas feias, há pessoas bonitas, há coisas feias, há coisas bonitas. Claro que é subjetivo, mas a beleza é assim uma coisa que ou tens ou não tens, ou sabes ou não sabes. Tens o charme, por exemplo, que é uma coisa que se treina. O charme é uma ferramenta, é um instrumento, é assim uma coisa que tu podes usar ganchos, podes usar estratégias para ser charmoso, que também é uma cadeira importante, não é? E eu acho que o estilo, na verdade, é uma espécie de mistura disto tudo. É owning estes
Por isso,
termos.
teres dito um curso, porque eu acho que o estilo e todas as coisas que tu elencaste lá dentro delas são coisas que não se ensinam nem se aprendem. Nem
Sim.
se evocam. Eventualmente, na melhor das hipóteses, reconhecem-se. Poderás reconhecer alguma coisa, mas não podes, porque se tu vês alguém ou alguma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser uma indumentária, pode ser um estilo literário, arquitetónico, escultórico, o que quer que seja. Ele é magnético e tu gostas dele e ele é interessante e o tentas replicar, eu acho que desaparece. Ou seja, não é. E não o podes replicar, nem ninguém se pode sentar contigo e dizer-te: olha, André, tu para teres estilo, o que tens que fazer é isto, aquilo e aquilo outro. Porque eventualmente é como o silêncio, quer dizer, se disseres o nome dele, ele desaparece. E o estilo é a mesma coisa. Se tu convocares ele. Se tu, vou agora criar um grupo de pessoas com estilo. É uma boys band, não é? Quer dizer, vou criar aqui. Ou as pessoas gravitam uma para a beira das outras. E por isso é que eu acho que é fascinante esta questão, esta ideia, ou esta. Quase uma abstração do que é estilo. E tu vives preocupado com isso, que é uma coisa que te preocupa. Onde é que ele está? Onde é que eu o reconheço? Será que eu o tenho? Tu és arquiteto, tu és músico, tu produzes coisas, algumas delas têm um caráter mais objetivo, mas algumas delas têm um caráter profundamente subjetivo. Então aí é que o gelo fica mais fininho, não é? Preocupa-te isso ou tu deixas de.
Não, tu tens aí já uma questão que é óbvio que uma se fores demasiado centrado na ideia do estilo, vais perder necessariamente estilo, porque a graça vem de tu flutuares acima, uns centímetros acima do chão, não é? Se estiveres demasiado preocupado, isso vai se notar, isso não vai funcionar bem, não é? Como é óbvio. E este é um paradoxo que não tem solução. É um problema sem solução. Por isso, eu acho que... eu acho que ninguém é indiferente. Acho que ninguém será indiferente à ideia do estilo, não é? Mas, por exemplo, tu estavas a falar na atividade profissional. Há uma componente disto que eu comparei a um curso, mas podia fazer uma comparação mais gastronómica. Digamos que é um prato em que há ingredientes que são fundamentais, tens ou não tens, não é? Uma boa carne, um bom peixe, e depois há temperos, há coisas que não passam de tempero, depois no fim tens um prato, não é? Mas há um ingrediente que quando tu és um artista, não é uma coisa a priori, que é precisamente a beleza. A beleza não é a priori, não está lá. És tu que a vais inventar, és tu que a vais fazer, ou não, não é? E isso abre discussões enormes, sei lá. Eu diria que, por exemplo, o Bob Dylan é um gajo cheio de estilo. É um gajo cheio de estilo. Se o Bob Dylan fosse o Meatloaf, não é? Se não fosse um tipo irascível, com aquele aspecto escanzelado e aquela voz estranha, se não fosse aquele conjunto, aquele combo, o Bob Dylan não era o Bob Dylan. Mas, por exemplo, ou seja, a obra dele depende um pouco do estilo e não há mal nenhum. Mas, por exemplo, um Paul Simon dispensa completamente o estilo, é um tipo que tem ar, sei lá, tem ar, um ar entre um padreco e um contabilista, assim, um gajo normalíssimo, que se divertia nas entrevistas, por exemplo, a explicar como é que fazia as músicas, ou seja, a desmistificar. Ele desmistificou-se durante a obra toda, e ele dispensa o estilo, centrou-se só na beleza, também é válido, também é possível, e por isso não há regras. Tu tens é que perceber, se isso te importar assim tanto, onde é que tu encaixas neste... Porque eu acho que ao Bob Dylan um estilo importou sempre bastante. E ao Paul Simon não importou rigorosamente nada.
Gravitando-se agora um pouco mais para a música, eu também acho curioso o facto de... Hoje em dia, me parecer que não existem, ou existem muito menos e muito menos relevantes, bandas. Que se está a funilar para... Quem é o artista mais relevante hoje em dia? Será a Taylor Swift?
Sim.
Em termos de números, há de ser.
O Drake, a Taylor Swift, sim, bom.
Drake, Taylor Swift, Billie Eilish, talvez. Tudo. Afunilamento. Já não há também a questão coletiva no que havia. Porque antigamente havia a banda. E a banda era uma espécie de um coletivo unido ali por uma coisa qualquer, mas depois com personalidades lá dentro, porque cada um tinha o seu Beatle favorito, não é? E cada um gostava do seu. E agora está-se a afunilar a questão em artistas. Em artistas. E eu acho que essa... Isso aí propicia que se... seja mais fácil de imitar, não é? É mais fácil de imitar uma pessoa do que 4 ou 5. Mas ao mesmo tempo também retira um bocadinho da experiência. Ou seja, uma banda era muito mais rica, era muito mais...
Pelo menos mais complexo.
Mais complexo, havia mais assunto. Agora não, é um produto, é um. E isso também vem de vivermos mais isolados e mais atomizados, e se calhar identificamos-nos mais com uma pessoa do que com um conjunto de pessoas.
Sim, eu acho que também é uma fase e é uma coisa circunstancial. Antes do que ia dizer... Vi há uns tempos um tipo a dizer que, já não me lembro qual era o ano da década de 80, em que o número de números uns do top inglês, salvo erro, que eram bandas, eram à volta de 200 por dias do ano, num determinado ano dos anos 80. E 200 eram bandas, o resto eram artistas a solo. E, num ano mais recente, num ano houve quatro bandas no ocupar um primeiro lugar. Portanto, é assim, isso é uma coisa que não há dúvida nenhuma que isso está a acontecer, e acontece nos palcos também. Se tu vires, hoje em dia há quase a vergonha de ter bandas. Tens bandas escondidas atrás dos painéis, ou seja, tu precisas de uma imagem muito forte para o Instagram, precisas de uma imagem muito clara, um palco que seja ele logo uma mensagem, que seja apreensível em 5 segundos, 10 segundos, e por isso até há quase o culto de só ter o artista, a pessoa, no palco, para não confundires o palco do, sei lá, não convém que confundas o palco dos Calexico com o dos Wilco com o dos Bell & Sebastian, que basicamente são iguais. Tem uma bateria lá atrás, tem um baixo de um lado, um guitarrista do outro, são iguais. Uhum. E depois, conforme vais vendo o concerto, vais percebendo que o guitarrista tem bigode ou não, e que o, não é? E que o baixista está de chapéu. De resto, são iguais. O palco da Billie Eilish é completamente diferente do Drake ou do Tyler. Eu fiquei
surpreendido pelo quão despidos são os palcos agora, uhum. Porque é mesmo, se calhar, a tentar criar ali um ponto focal. Uhum. No
ponto focal máximo e fotografável e identificável, sim. Mas acho que é uma moda, sinceramente. Acho que é uma moda, acho, ou seja, como tudo.
Voltar a ver bandas?
Sim, acho que vão voltar a ver bandas, sim. Sim, acho. Não digo que seja para, não sei para quando, não sei quando, não, mas acho que sim, até porque este exercício, no caso específico da música, eu sempre senti, desde sempre, uma coisa um bocado ridícula, essa coisa de tu individualizares demasiado o trabalho na música, porque ele é eminentemente coletivo, ninguém faz nada sozinho na música. Aquela própria ideia do Bowie. Pá, não é o Bowie, é o Visconti que produziu, é o Eno, é o Fripp, é tipo uma porrada de gente que está à volta dele. E de repente, tu, aquela peitaça de meteres David Bowie, sabes? É uma coisa que sempre me incomodou um bocado. Sempre achei muito mais interessante tu projetares a identidade de um autor numa coisa que seja mais vaga e eventualmente coletiva. E que consigam caber lá, pá, os gajos todos e gajas que estiveram envolvidas naquilo. Acho bastante mais interessante isso. E, conceptualmente é o que faz mais sentido, porque na música ninguém faz nada sozinho, é muito raro. Há bocado falei do Bob Dylan, por exemplo, é um exemplo antigo, não é? De um gajo que fazia muita coisa sozinho provavelmente. A Billie Eilish também fará, por exemplo.
Mas Nick Drake?
Sim, o Nick Drake, assim, uma série de personagens, mas essa coisa do autor, do músico a solo, é sempre uma coisa que eu sempre achei um bocado pateta, sinceramente. Pateta nesse sentido, porque a música é sempre, envolve um monte de gente, não há hipótese. É, o gajo, já nem digo só a música e fazê-la e criá-la, gravá-la, não é? Fazer as capas, os vídeos, sei lá, essa porra toda. Nunca mais acaba a quantidade de gente com quem tu tens que partilhar um processo criativo se ele for na música. Não, é muito difícil que seja uma pessoa só. E pronto, quer dizer, quando tu sabes, quando tu vês a lista de créditos de um álbum da Beyoncé e vês que um álbum envolve, vais ao Discogs e um álbum envolve, sei lá, 70 pessoas... Só nos créditos dos músicos, estamos a falar de um universo gigantesco de pessoas.
Há uns anos aconteceu uma coisa curiosa nisso, porque eu ouvi uma música daquele rapaz que era o Harry Styles, uhum. Que eu gostei muito, e fui ver a Wikipédia.
Qual?
A entrada.
Lembras-te?
O Sign of the Times. Uhum. Achei que era uma balada muito bonita.
Uhum.
Fui ver, e a música tinha 11 produtores, fora os músicos. Eu não consigo compreender como é que 11 pessoas conseguem produzir uma só canção.
Uhum.
Mas acho que aquilo deve ser hoje em dia laboratório total, não é? Devem estar ali a tentar compor, cada um faz um pequeno gancho, uma coisa do género.
Uhum.
E um esforço colaborativo, lá está, para potenciar o nome só de um...
Sim.
De uma pessoa.
Sim.
A cara mais bonita, com certeza, ou aquele que é mais fácil de depois escalar. Achas que, por isso mesmo... O dinheiro tomou conta da música completamente, inexoravelmente?
Não, eu acho que não, acho que não é por aí. Na verdade, tu, quer dizer, tenho a certeza que provavelmente os Queen também tinham muita gente à volta, ou os Led Zeppelin, quer dizer, também há uma espécie de culto que também não me custa nada ver cair, de que antigamente os artistas eram assim uma espécie de Lone Rangers, independentes contra tudo e contra todos, remando contra todas as marés sozinhos, abandonados, e que vieram do nada. Isso não existe, não é? Aliás, de antes havia exatamente até o contrário num certo aspecto, que é o editorial era muito mais forte, ou seja, tinhas gajos, como diz o Zappa, gajos a fumar charuto atrás de uma secretária a pensar, é aquele gajo que vamos editar, é aquele gajo que vamos trabalhar, isso significava que havia milhares ou milhões que ficavam de fora. Escolhiam um. E a trabalhavam esse. Hoje em dia, os que ficaram de fora têm a sua oportunidade, mais facilmente, não é? Portanto, também há um bocado esse mito de que de antes eram... as coisas se faziam assim numa espécie de magia romântica, o tipo que está a tocar na rua e passa um gajo e sei lá, e depois é ele que tem que lutar contra tudo e contra todos, e enfim. E acho que também não é bem assim.
Ser descoberto.
Exatamente.
Uma coisa quase de...
Sim, é um mito transversal até ao,
dos
sei lá...
descobrimentos, quer dizer, eu estou aqui um diamante em bruto, não é? E estou à espera de que alguém... Sim. Havia dois mitos que eu sempre achei piada. Era esse e havia outro que era de músicos que, tinham, que se tivessem nascido sem, noutro sítio sem ser Portugal eram grandes. Uhum. Que é uma coisa que eu também achei sempre hilariante.
Uhum.
Mas sim, parece-me que de alguma forma nas artes no geral, que é uma coisa um bocado petulante se dizer, mas por exemplo, no cinema eu vejo isso claramente. Não é possível, ou não parece ser possível hoje em dia, a existência durante décadas de um homem como o Stanley Kubrick. Cheques em branco, faça o que tu quiseres.
Sim, isso.
Nós
isso.
Nem sequer queremos saber o que é que tu vais fazer, toma o dinheiro e depois aparece-nos com o filme. E a quantidade inacreditável que há de filmes de manchados, não é? Quer dizer, de super-heróis. Mas para adultos, uma coisa que me parece. Eu acredito que para quem gosta de cómics deve estar a viver uma era dourada. Porque é uma
eu gosto e não estou.
Não sei, não sei, não consigo. Como já não tenho 13 anos, não me apetece ver um filme de super-heróis. Adiante, mas que interessa? Vê o filme que tu quiseres. A ideia é que a questão financeira tomou conta de uma maneira quase unânime de um meio. O facto de o cinema ser ou poder ser uma forma de arte hoje, se calhar, é quase redundante ou secundário, porque na verdade o que interessa é fazer dinheiro. Deixou de ser, deixou de haver ali uma colagem. Houve uma altura que eu acho que ainda houve alguma colagem. Eu acho que agora estão completamente descolados e há o entretenimento, perfeito, tudo bem. E depois há aquelas pessoas, aquele tipo de cinema que se dedica a uma outra coisa que fica. Até lhe chamam um cinema independente, uma coisa do género, só porque um filme.
De autor.
De autor. De autor.
De autor na Europa, de independente nos Estados Unidos, não é?
Exatamente, que é de loucos, não é? Quer dizer, não é nada, é um filme.
Sim, no cinema isso nota-se mais, acho eu. Acho que se nota mais isso. Acho que é mais evidente. Uma coisa que também é evidente e que vem do mundo em geral, não é? Que, sei lá, eu lembro-me de quando comecei a ouvir falar de política. A política não era sobre dinheiro, não era sobre economia, essencialmente, era sobre uma série de coisas. Hoje não. Hoje um projeto político é explicado em função do seu potencial económico. A economia tomou conta da política, por exemplo, e no cinema eu também sinto que isso acontece um bocado. Essa coisa de pá, os nossos pais arriscavam sair ao cinema e apanhar um Fellini, não é? Porque sim, porque era o que havia. Ou, sei lá, um Kubrick. Isso já não existe. As coisas estão mais nichadas. O mercado do entretenimento ocupa as salas quase todas e depois o resto, o cinema de autor, que é quase, tem que se fazer porque o Ministério tem que aplicar as verbas. Ou aquele festival de cinema independente tem que sobreviver. As coisas estão mais nichadas e no cinema isso sente-se mais, mas sente-se noutras áreas também. Mas isso é o mundo, não é? Em geral, que está muito mais viciado em dinheiro e em sucesso.
Mas eu sinto que na música, para o bem e para o mal, houve uma liberalização da música, o que é extraordinário em si mesmo. Porque tu vens de um tempo em que, não sendo tu uma pessoa idosa, em que ter um instrumento musical era uma coisa preciosa e difícil. Que era difícil, não é? Envolvia uma série de coisas que tinham que acontecer para tu teres um instrumento musical
Fraco.
fraco. Hoje em dia, qualquer miúdo com um laptop está a anos de luz do que nós estaríamos há 30 anos atrás, uma coisa do género. Eu acho isso extraordinário. Isso aí é absolutamente extraordinário. A liberalização que houve, qualquer pessoa pode fazer música. Basta querer e consegue fazer música. E essa liberalização é extraordinária. Mas eu acho que depois, só os coloca num grande mar de indiferença. Porque, na verdade, aquilo que é puxado desse mar, aquilo que é pescado desse mar, é pescado com uma intenção que não é uma intenção propriamente artística, é uma intenção comercial. Que é, em si mesmo, uma intenção perfeitamente. Quer dizer, há empresas de tudo, também há empresas de música que querem fazer dinheiro. Mas que depois condiciona aquela questão de. Será que os grandes artistas de hoje vão ser recordados como influentes e interessantes no futuro? Eu tendo a achar que a maior parte deles não, mas também tendo a achar que posso ser só eu que estou a ficar velho e reaça.
Sim, deixa-me ir na direção contrária à tua. Por exemplo, há dois anos consecutivos em que usava são o maior contributo para o PIB sueco. Portanto, a empresa ABBA foi a maior fonte de receita do PIB sueco. Portanto, falando em empresas, não é? E na empresarialização, e é uma banda absolutamente inatacável, não é? Virtualmente perfeita em tanta coisa. E, da mesma forma que hoje em dia tu tens uma coisa, há um conceito que vem do universo do marketing, que me foi apresentado pela nossa cara amiga Graciela Coelho, que é o conceito da cauda longa, que é aquela ideia de que tu antes tinhas uma loja de discos e tens que ter aquilo que tu sabes que estando em catálogo vai vender. Portanto, tens 10 discos da Madonna, tinhas 10 discos da Madonna, 10 discos do, sei lá, 10 discos do Michael Jackson, 8 do Prince e assim sucessivamente. Hoje em dia, como as coisas já não são assim, tu podes ter um grande nicho de mercado, ou seja, tens uma grande mola aqui onde está a Dua Lipa, a Taylor Swift, a Beyoncé, etc., o Drake, Kanye West, e depois tens aqui um sítio onde já estão menos interessados, mas mais bandas, por exemplo, falando na música, e depois há um sítio, mesmo lá no fundo da cauda, que mesmo assim há um nicho de pessoas que está interessado naquilo, e que tu já podes ter na loja, porque a loja é virtual, porque a loja é global, ou seja, de repente passou a valer a pena, ou seja, o negócio que tu fazes, se fosse um tipo que vende discos, ou que vende concertos, ou que vende seja o que for, ligado à música, o negócio que ele faz, depois daqui da cabeça, da grande cabeçorra da minhoca, não é? O que faz na cauda longa é quase tanto como o que faz com esta massa que nos parece que absorve tudo, mas não. Porque, na verdade, tu vais ter montes de pessoas interessadas nestas primeiras coisas que te aparecem no início da cauda, até à pontinha onde já só há 3 gajos a ouvir e um gajo a fazer, não é? Até isso pode estar no teu catálogo. Portanto, isto era só para fazer um bocado o contraponto, porque a coisa é um bocado isto, é paradoxal.
Pronto, então, o que tu, bem entendido, o que tu estás a dizer é que há um mercado grande.
E o mercado, sim, é um mercado maior, sim.
Pode ter apetites maiores e mais pequenos.
Agora, desculpa, concordo obviamente contigo que uma carreira como a dos YouTube já não é possível. Nunca mais será possível. Nunca mais uma banda ou um artista vai ter a atenção que tiveram alguns durante tanto tempo, porque o espaço estava livre. Agora não está. Agora a Billie Eilish é engolida pela Taylor Swift, que é engolida pela Dua Lipa, que é engolida pela Beyoncé. Às vezes revezam-se, mas às vezes desaparecem. Quantos não são os super fenómenos que passado um ano não existem? Isso é fácil de ver até a uma escala mais pequena. Às vezes vês bandas que surgem, às vezes até cá, em Portugal, não é? Que de repente são uma coisa e que no ano a seguir ninguém se lembra que alguma vez existiram. Isso não sucedia com o Fausto, o Sérgio Godinho, o Zeca Afonso e o Zé Mário, nem com o Estrovante, o GNR, que continuámos a falar neles, não é? Porque eles tinham um espaço só para eles. Com tudo o que isso tem de bom e de mau, porque tiveram condições para fazer uma carreira a sério e para entrarem no imaginário coletivo, são coisas que são de todos nós, não é?
Estava-me a tentar lembrar qual foi a última grande banda portuguesa.
A última grande...
Estava a conversar com um amigo ontem e estava a tentar lembrar-me qual foi a última grande banda portuguesa. Não sei.
O que queres dizer com grande? Uma coisa que esteja assim ao alcance de toda a gente, sim, e que toda a gente conheça, sim, e toda a gente...
Sim, tipo GNR. Qual foi a última grande banda portuguesa? Não é poucas.
Sim, não é fácil.
Não é fácil.
Sim, vais necessariamente parar, vais provavelmente parar aos anos 90, aos The Weasel, ou aos Clã, ou se calhar, não sei.
Ou seja, independentemente de tudo isso, achas que a música que se faz hoje em dia é relevante? Continua a ser relevante? Continua a valer a pena fazer música?
Sim.
Se ainda vale a pena, se já está tudo feito. Às vezes eu penso que o género está esgotado, de alguma forma, não sei porquê. Se calhar porque encontro conforto não em coisas contemporâneas, mas numa coisa muito pessoal, mas se calhar, ouvi o Forte até dizer que a partir de 2014 não se devia ter feito mais música. Parecendo absurdo, talvez não seja, porque há uma vertigem, não é, de continuar a fazer, não é? Temos que continuar a fazer, mas... Por outro lado, o catálogo continua a aumentar.
Verdade, mas eu acho que quando há um truque bom quando chegamos a esse tipo de encruzilhadas em que pensamos já está tudo feito, seja em que área for, que é em vez de pensar no ontem e no amanhã, pensar em janelas temporais muito mais amplas. E se tu comparares o que aconteceu com a música dos anos 20 para os anos 50, é uma revolução. Ou dos últimos anos do século XIX para os anos 20, é uma revolução. Dos anos 50 para os 80, é outra coisa. Ou dos 80 para 2010, completamente outra coisa. Portanto, se... Acho que é mais fácil responder a essa pergunta olhando a uma escala maior e não tanto à nossa, porque provavelmente na nossa vida vamos ter tempo e não vamos ter mais do que esse tempo para conhecer uma coisa, apreciar, amar aquilo e de repente as coisas esgotam-se e não passou o tempo suficiente para vermos a próxima revolução ou para conseguirmos ver, não é? Com alguma distância à próxima revolução. Portanto, acho que essa sensação é natural. Eu sinto isso muitas vezes, não é?
Eu também acho que tem por outra razão, que é, parece-me que o que é feito é sempre referencial atrás. Ou seja, eu ouço canções hoje em dia que são uma remistura daquilo que era feito nos anos 80, em tempos que eram mais explosivos, em que surgiam coisas do nada. E eu parece-me que hoje vejo cada vez menos coisas a surgirem do nada e cada vez menos explosivo e cada vez mais referenciado.
Referenciado.
E isso pode... Mas calhar, se não quiser, são sinusoides, não é? Isto poderá estar numa fase de algum recuo, é como o mar, recua um bocadinho, sim. Depois avançar e vir e as pessoas ficarem fartas deste marasmo e surgir aqui um paradigma novo e bandas, uma coisa do género.
Sim, eu também acho que é essa sinusoide global a crachar com a tua sinusoide pessoal, não é? Que é, pronto, de repente tu viste, tu cresceste, por exemplo, começaste a ouvir música, sei lá, provavelmente com os Nirvana, com os Smashing Pumpkins, ou não sei o quê, qualquer coisa do género, eu falo por mim. A minha porta de entrada foi ali.
Roses foi a primeira coisa, digamos, okay. Assim, que eu ouvi foi o...
Sim, também ouvi muito. E os Doors, essas coisas, enfim. Isso foi o que me passaram, não é? Passaram os Doors, passaram o Neil Young, enfim... Os Guns já fui ali meio descobrir, mas os Pearl Jam e os Nirvana já não têm nada a ver com os meus pais e com os meus tios, não é? Aquilo já é uma coisa só minha e dos meus amiguinhos de 15 anos. E vais fazendo estes calvários, não é? E vais andando e de repente vais chegar a uma altura em que tu vais ouvir a repetição de coisas que tu próprio viste a começar a acontecer, não é? E aí a tua sinusoide pessoal vai crachar com a global, não é? E, por exemplo, para nós é... Hás de sentir a mesma coisa. Nós que ainda fomos um bocadinho atingidos retroativamente pela música dos anos 80, não é? Ouvir algumas coisas que se faz hoje é risível, porque tu percebes claramente de onde é que vêm e que não vão a lado nenhum, porque já estavam feitas e melhor. Mas, por exemplo, sei lá, houve o revivalismo dos 70, se calhar não o sentimos como uma coisa tão violenta. Porquê? Porque não estávamos lá nos 70, nem sequer o apanhámos retroativamente, não é? Eu pelo menos não. Houve alguma coisa ali no... Não sei, nunca me bateu muito, quando era puto. Aquela coisa dos Led Zeppelin, sabes? E esses 70 não me chegaram a bater muito. Fui logo, ainda apanhei os 80, assim. E agora já não sei onde é que ia também.
No futuro, que é o futuro... Se calhar em 1990, se nos perguntassem como é que ia ser 2024, nós íamos pensar que iam ser carros a voar.
No futuro analógico, não é? Daquele futuro do regresso ao futuro.
Sim, e não é, quer dizer, o futuro é em larga medida uma recriação do passado, sobretudo nas artes, quer dizer, ou pelo menos na música, é muito uma recriação do passado, não é um movimento de ruptura. Mas as próprias também surgem ciclicamente e a barragem tem que encher para depois rebentar e acontecerem algumas coisas, porque na verdade... Há décadas que são substancialmente mais interessantes que as outras. Isso tem que ver com uma série de circunstâncias socioeconómicas e culturais e onde é que os países estão em determinada altura.
Eu não sei se é tanto mais interessantes. Eu noto outro padrão. Que é... Acho que há décadas em que se implementa e há décadas em que se experimenta. Os 70 são muito mais experimentais. Os 80 são muito mais out there. É... cá para fora. Os 60 também. Os 50 já são mais experimentais nesse sentido. As décadas ímpares, no século XX, para mim, isso é muito evidente. A música nos anos, nas décadas ímpares, é quando ela é mais experimental. e mais a tatear sítios novos. E nas décadas pares é quando se faz render o peixe.
E era curioso, estamos a falar de tudo isto e eu pensava, quer dizer, na questão do cinema, ainda voltando ao cinema, então o cinema é que é um esforço coletivo inacreditável. Eu acho que é preciso ter genuinamente um problema psiquiátrico para querer ser realizador de cinema, porque deve ser um calvário total. A tua vida deve depender de tantas coisas que tu não controlas e de tantos financiamentos. E... aliás, basta ver aqueles... no outro dia vi um documentário sobre como é que foi filmar o Aguirre do Herzog e o Fitzcarraldo. E eu fiquei absolutamente siderado, quer dizer, houve gente literalmente que morreu para aquele filme ter acontecido. E isso é um esforço inacreditavelmente colaborativo. Isto leva-me a outro ponto que eu queria falar contigo, que é a literatura. Que assim, se tu fores um grande músico e tiveres um grande produtor e puderes ir para a Abbey Road, é diferente de eu em casa com um software gamado da net e tentar fazer aquela coisa. Na literatura essas diferenças esbatem-se muito.
Claro.
E há uma possibilidade de qualquer pessoa com um papel e com uma caneta conseguir fazer uma obra-prima. E isso aí acho fascinante. Por outro lado, não acho que a literatura esteja assim a atravessar um tempo muito áureo. Não se lê.
É uma coisa curiosa e que tem a ver com o que falávamos há bocado. Disciplinas como a arquitetura, por exemplo, ou a música ou o cinema não perderam propriamente espaço na sociedade e no mundo. E são eminentemente colaborativos. Ou seja, um arquiteto ou um músico, como eu o vejo, ou um cineasta, um realizador, é fundamentalmente um diretor artístico. Não é o autor. É um diretor artístico, é um tipo que gera...
Não é diretamente um intérprete.
Sim, e no caso do cinema, isso é levado ao limite. No caso da arquitetura também. Também é uma coisa que é muito mitificada, essa coisa do arquiteto que tem uma ideia, que faz um rabisco e depois manda para a fábrica e é lá sem lemmings a fazer o projeto. Isso não é assim, é uma coisa mais desgastante. Mas dizer que as artes que precisamente são mais individuais, a própria pintura, como a literatura, estão a perder espaço. Faz-se menos pintura, faz-se menos... Ou dá-se menos atenção à pintura no contexto das artes plásticas e a literatura também não está, como dizes, provavelmente no seu período áureo, não é? Isso é engraçado, porque elas sempre configuraram uma oportunidade de seres o mais tu próprio, sozinho, a fazer possível. E perderam fôlego. Portanto, isto é uma... Estamos aqui perante um...
Eu acho que perderam por causa do meio. Ou seja... O meio literário, enquanto, digamos que, exatamente como um meio de transmitir alguma coisa entre um autor e um espectador, leitor, não sei. Entre comunicar duas coisas entre duas pessoas, entre como é o artista e outra não é o artista, digamos assim, para ser mais básicos possível. Eu acho que este meio acaba por ser um meio que já não faz grande sentido nos dias de hoje. É difícil. Acredito que seja difícil. É como há desportos que estão em queda, não é? Como o handball. Quer dizer, Braga até é grande em handball, mas na verdade há desportos que estão a crescer e há desportos que estão a decrescer. E eu acho que há formas de expressão artística, pessoal, individual, que estão a crescer e há outras que estão a decrescer. E eu acho que a culpa é do meio em si. Tu dizeres a alguém, toma lá um livro, são 18 horas da tua vida.
Sim.
Hoje ainda é difícil.
É mais difícil, claro.
Não percebo tão bem a questão da pintura. Se calhar porque a pintura não é... Está a competir num campeonato das imagens, não é? E há imagens tão fulgurantes e tão mais vívidas e tão mais contemporâneas do que a pintura, não é? De percepção muito mais imediata. Quantas... Num scroll nós passamos, com certeza, por dezenas ou centenas de imagens, não é?
Sim.
Um quadro é só uma.
Sim, tu tens redes sociais, por exemplo, que são só à volta das imagens. Mas mesmo as que não são, têm muitas imagens, sim.
É?
sim.
Pois, sim.
Há uma náusea, não é? Há uma náusea, claro que sim, das imagens.
Náusea numa... Achas que isso é preocupante ou não?
Na questão específica das imagens?
E da literatura? Por exemplo, estas duas. De a pintura e a literatura...
Sim, claro que sim. Claro que sim, mas isso é um sintoma de, de uma coisa... De uma coisa, lá está, de uma coisa que é global. A atenção que alguém está disposto a dedicar a uma coisa, seja ela qual for, é menor. Eu ouço falar muito, por exemplo, eu que sou uma pessoa que gosta de futebol, que o futebol agora é só robôs, é super tático, e que já não dá gosto de ver um jogo, e que, enfim, que está a perder a paixão, está a perder o fulgor. Ouço falar muito nisto e penso assim, pá, quem é que tem pachorra para estar 90 minutos enfrentado? Uma coisa que para nós, que gostamos de futebol, há 10 anos ou há 20 anos, era uma coisa, eram 90 minutos bem passados a ver futebol. Hoje em dia sou capaz de estar a ver futebol e de repente aquilo está meio desinteressante e eu pego no telemóvel e vai mais, não é? Mais uma scrollada e eu próprio sinto que a minha paciência para estar ali 90 minutos, pá, eu estive agora recentemente nos Estados Unidos, fui ver um jogo de beisebol, aquilo dura tipo 3 horas e meia, 4 horas. Ninguém está a ver o jogo.
Não?
Não é impossível, não. Aquilo é tipo um shopping, não é? Em que tu vais comprar cachorros ali, comprar algum doce a colar, dar uns socos numa máquina, ver quem tem mais força a colir. E é isto, é uma espécie de fun park, onde por acaso estão ali uns gajos a jogar. Porque quem é que tem pachorra para estar 3 horas e meia, sabes, a ver aquilo? Muita gente tinha, só que agora a pachorra tem níveis estratosfericamente mais baixos do que qualquer.
E isso parece, assim, isoladamente... Negativo.
Uhum. Eu acho que é negativo. No sentido em que percamos o controlo sobre o tempo que somos capazes de dedicar a uma coisa que por natureza é rápida e a outra que por natureza é lenta. Se nós já só conseguimos ficar com as rápidas, acho que é só negativo.
Mas conseguimos a muitas rápidas.
Conseguimos, sim. E eu acho que é uma espécie, sabes... Claro que eu percebo o que tu queres dizer. Aqui há uma espécie de... Também falava sobre isso um dia destes. Nós agora fazemos muito mais outsourcing, digamos. Nós não ficamos com as coisas. Tu podes... Há discos que tu decoraste de princípio ao fim, os breaks todos, não é? Tudo e mais alguma coisa. Há filmes que tu viste 5 vezes, sabes, trás para a frente, frente para trás. Livros que tu conheces, frases, citações, engoliste aquilo, mastigaste, digeriste aquilo. Hoje em dia, o que tu fazes é uma espécie de outsourcing, tipo... Tu não tens as coisas em ti, elas estão fora, disponíveis, elas estão ali, tens montes de fontes, montes de sítios, tu não precisas de guardá-las contigo, elas estão fora, não estão a ocupar espaço na mochila, então estás cheio de espaço nessa mochila e estás sempre a querer enchê-lo e enches com coisas a mais, muitas vezes.
Eu creio que a quantidade de informação acaba por ser semelhante, ela é... Ou seja, eu acho que o único problema que existe é a linguagem. Mais nada. É a perda de capacidades linguísticas que nós temos. Por tudo nos ser processado e tudo ser em trechos muito pequenos.
Uhum.
Uma coisa que eu reparei recentemente e que eu acho que nem é nada comigo. A expressão que mais vezes me dizem hoje em dia é esquece. É alguém que está-me a descrever uma situação e a meio para e diz, esquece. Diz, não. Estavas-me a dizer, não. O carro bateu contra um muro, pá, esquece. Não. O que aconteceu depois? Morreu alguém? Estragaste o carro? Estamos a afunilar o nosso léxico.
Sim.
E isso leva a que comuniquemos menos e pior uns com os outros.
E isso é mau. Tu vês, por exemplo, hoje em dia não é... O nosso, a falta de léxico é a falta de recursos para tu pensares, não é? No fundo, tu hoje em dia és capaz de ver pessoas a achar que se explica o conflito israelo-árabe em 4 memes, não é? Israel invadiu não sei o que mais, bombardeou, matou milhões de pessoas. Depois não sei o que mais, a culpa é toda destes. Depois tens o outro gajo na bolha do lado a dizer o exato contrário em 4 memes. Pronto, já percebi o conflito israelo-árabe. 4 frasinhas por trás de uma merda feita por inteligência artificial. Isso é o quê? Isso é falta de linguagem. Isso é falta de recursos intelectuais. Isso é mau.
Eu acho que separa. Recursos intelectuais temos. Perdemos as capacidades linguísticas. A capacidade... Existe uma capacidade enorme de perceber de reconhecer padrões, de reconhecer imagens, de reconhecer músicas, de ouvir coisas. Há muito ruído, há muita coisa que nós conseguimos pôr dentro da nossa cabeça. Pomos é cada vez menos linguagem. Pomos outras linguagens, não verbais, não escritas.
Certo.
Ou seja, que depois minam ou diminuem a nossa capacidade de comunicação. Esse sim é o meu receio. O resto acho que eventualmente somos nós a ser...
Não, aí aplica-se outra vez a regra dos... A regra que ao bocado dizia dos... De olhares para os anos 20 em função do que tens nos 50. Ou para os 50 em função do que conquistaste para os 80. Que é, obviamente, que isto tende sempre a melhorar. Disso eu não tenho dúvidas, não é? Se eu pensar no mundo em 2024 e no mundo em... Sei lá.
1924.
Exatamente. Não há, a diferença é abissal. Nós melhoramos sempre em tudo. Só há uma coisa que estamos sempre a piorar, que é no isto, que aqui já vem uma costela pessoal, que é, ou seja, estamos sempre a piorar na relação que temos com o ecossistema, não é? É a única coisa que piora, estamos a arrebentar com isto tudo, vamos arrebentando com isto tudo e com a diversidade e com as espécies e com o planeta, etc. Mas tudo o resto é sempre a melhorar, sempre, tudo. Não me saberás dizer provavelmente quase nenhuma área em que nós estejamos atrás do que estávamos há 100 anos, ou há 50, não é? É difícil, a não ser assim coisas muito circunstanciais e muito específicas e a ver se calhar com as nossas inclinações e preferências, etc. Mas o mundo vai sempre melhorando, não é?
Vai, e vai aniquilando algumas coisas e criando novas. No outro dia vi um tipo a dizer que hoje já não há muita gente a trabalhar em couro.
Em couro.
Cá não é preciso trabalhar
podemos,
em couro.
Podemos dispensar um bocadinho o couro, sim.
Há atividades que aparecem e desaparecem.
Sim.
André, estamos a terminar. Estamos próximos do fim.
Não falamos muito de estilo?
Hã?
Não falamos muito de estilo?
Ainda bem.
Ok.
Ainda bem, porque eu não faço a mínima ideia do que é estilo.
Pois.
Há um poema do Charles Bukowski chamado Estilo. Eu nem sequer sou grande fã de poesia, mas aquele poema é absolutamente extraordinário. Eu aconselho todas as pessoas a poderem lê-lo, porque ele é muito pequeno. E é que ele define o que é estilo. Diz que os gatos têm estilo, os cães nem por isso.
Sim, conheces o Filosofia Felina, de John Gray? Uma coisa recente. Não. É bastante elucidativo o livro, tanto sobre os gatos como sobre o estilo. Porque basicamente o gajo defende que nós copiamos os gatos. Ele descreve a relação que teve com dois gatos que viveram muitos anos com ele, com 20 anos cada um, assim, tipo gatos que viveram mesmo muitos anos, e ele diz que basicamente o estilo é uma coisa que nós imitamos dos gatos e devemos todos viver em certo sentido, pronto, terá que ser lido o livro para se perceber exatamente isto, de imitando os gatos.
Eu ia pedir para te dares uma sugestão do que quer que fosse, prato, mas eu acho que acabaste de a dar.
Sim, o Filosofia Felina de John Gray é no qual o estilo diga respeito, é uma recomendação no-brainer.
É?
É.
André, muito obrigado.
Obrigado eu.
Aos ouvintes da Rádio Universitária do Minho, recordo ou informo que existe um endereço k.estamos.rum@gmail.com. Pronto, podem mandar as vossas reclamações, sugestões ou outras coisas acabadas em hoje. Obrigado, André.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.